lieben Damen und Herren, ich freue mich mal wieder bei Ihnen zu sein. Und so viel wie wir zusammen, Dr. Florenze, bin ich auch jetzt wieder mit Ihnen sehr gerne hier. Und ich glaube, wir machen den 20. Symposium. Ne? Und an dem 20. Symposium habe ich teilgenommen. Ich freue mich auch diesmal wieder dabei zu sein. Und wir möchten jetzt etwas praktischer werden und einige Vorteile und einige Versuche, Rechtssicherheit in Brasilien in praktischen Fällen, in diesem unser Thema ist, in Bezug auf das Kartellamt für den deutschen und den ausländischen Investor herbeizuführen. Das Thema Rechtssicherheit gewinnt umso mehr von Bedeutung, wenn der ausländische Investor oder das Unternehmen beabsichtigt, sich in Brasilien über dem Erwerb von brasilianischen Gesellschaften zu etablieren, um über diesen Erwerb einen gewissen Marktanteil zu gewinnen. Der ausländische Investor bekommt bei diesen Vorhaben mit unzähligen im Rahmen der brasilianischen Gesetzgebung, insbesondere über Kartellrecht, zu beachtenden Vorschriften in Kontakt, die in jeder Hinsicht ausreichende Klarheit und Verhaltensweisen in den zwischen den vertragsschließenden Parteien zu führenden Verhandlungen verschaffen müssen. Dies soll heißen, dass diese Vorschriften, Gesetze und Regelungen unter keinen Umständen die Grenzen der Vernünftigkeit überschreiten sollten, damit dem Richter oder noch die Regelung nicht beabsichtigt bzw. definiert, Entschuldigung, damit dem Richter nicht die Möglichkeit bzw. Aufgabe gegeben wird, gesetzgebend über etwas zu entscheiden, was das Gesetz über die Vorschrift oder noch die Regelung nicht beabsichtigt bzw. definiert haben. Ministro falou justo isso. Né? Estamos precisando decidir sobre coisas que nós não temos competência para decidir. Damit also effektive Rechtssicherheit in den zwischen den Parteien zu führenden Verhandlungen gegeben ist, auch wenn die gesetzliche Vorschrift oder Regel der Gerichtsbarkeit eine gewisse Auslegung, wenn notwendig, gewährleistet, kann und sollte diese Auslegung unter keinen Umständen die Grenzen der Vernunft und somit der Rechtmäßigkeit überschreiten. Wir können hier bestätigen, dass auch in Bezug auf die Vorschriften über Kartellrecht, unlauterer Wettbewerbsverbot, wirtschaftliche Konzentrationsakte, die brasilianische Gesetzgebung nicht nur ausreichend ist, sondern nicht sich ständig in Wandlung befindet, um sich an der gegebenen Realität immer in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit anzupassen. Wenn also die vorhandene Gesetzgebung ausdrücklich den Austausch zwischen den Parteien von sogenannten sensiblen Informationen bei den vorvertraglichen Verhandlungen über den Erwerb des Unternehmens mit gewisser Vorsorge empfiehlt, so sollte den Parteien auch ausreichende Sicherheit verschaffen werden, in welchen Grenzen Informationen ausgetauscht werden können und welche Informationen auf jeden Fall als sensibel anzusehen sind und inwieweit überhaupt solche sensiblen Informationen ausgetauscht werden können und in welcher Weise. Um diese Klarheit und letztendlich Rechtssicherheit zu schaffen, hat das Kartellamt neuerdings den vertragsschließenden Parteien einen sogenannten Wegweiser, o guia. Eu não soube traduzir muito bem isso. Eu acho que é o indicador do caminho, o Wegweiser. Zur Verfügung gestellt, indem die zu verfolgenden Richtlinien und Verhaltensweisen und Definitionen in Bezug auf diese sensiblen Informationen geregelt sind. Über diesen Wegweiser möchten wir uns hier äußern, um den ausländischen, insbesondere deutschen Investoren nachhaltig zu versichern, dass Brasilien nach wie vor für Rechtssicherheit sorgt. Mein Kollege wird Ihnen einige Informationen darüber weitergeben. Das ist Giuseppe.
Conforme aqui já introduzido aqui pela Beate, né? Nós escolhemos apresentar aqui, tratar sobre essas novas diretrizes do CAD, quando da realização da due diligence, para aquisição de participação societária, né? Porque nós entendemos que foi um procedimento importante para dar segurança jurídica para as partes, sobre como proceder, dar segurança jurídica também para o vendedor, ao fornecer determinadas informações sensíveis, reservadas, que ele possui ao comprador, de forma que isso tenderia, inclusive, a permitir um processo de due diligence mais célere, mais ágil, que, em regra, é essencial para que uma aquisição seja realizada com sucesso, né? Isso aqui, né, uma aquisição tem você pode, uma empresa pode decidir adquirir outra por diversos motivos, e aqui no âmbito da relação Brasil e Alemanha, né, a aquisição de empresas é uma forma efetiva que as empresas alemãs têm de ter acesso ao mercado brasileiro, né, e internacionalizar suas atividades, né. Sempre que nós estamos falando de uma aquisição de empresas, nós também temos que falar sobre esse processo de due diligence, que, na verdade, nada mais é que é um procedimento de auditoria cujo objetivo é avaliar ali uma empresa, avaliar um negócio. É imprescindível, nesse procedimento de due diligence, o que ocorre? O vendedor, ele passa informações reservadas, passa informações que não são de conhecimento público para o comprador. Né? Os principais objetivos desse procedimento de auditoria é conhecer a real situação da empresa alvo, né? Ou seja, identificar aquilo que o comprador irá controlar no futuro, ter real conhecimento daquilo que ele vai comprar. Identificar passivos futuros, ou seja, o comprador, por meio desse processo de auditoria, ele busca compreender quais são os riscos relacionados a esse negócio. Ele pode, por meio desse processo de auditoria, por exemplo, identificar determinados passivos e, quando da negociação do contrato definitivo de compra e venda, pode exigir determinadas garantias contratuais, escrow accounts, retenção de pagamentos, hipotecas, né? E também, né, ele tem por objetivo trazer uma correta avaliação, uma precificação daquela empresa-alvo, ou seja, quanto vale aquela empresa, né? É, um título ilustrativo, né? Se nós imaginarmos que, durante o procedimento de due diligence, o comprador verifica que todos os funcionários de uma empresa são, na verdade, prestadores de serviço, foram, né, os famosos PJ, né? Não são empregados. O que isso significaria? Qual o significado dessa informação? Primeiro, ele ia conhecer a real situação dessa empresa. Essa empresa, quando ele fosse assumir, ele ia ter que lidar com esse problema. Ele pode entender que isso significa um passivo para ele no futuro, que esses prestadores de serviços podem vir a ingressar com uma ação contra ele. Então, ele pode exigir garantias contratuais. E, ao mesmo tempo, pode modificar o preço que ele combinou anteriormente com o vendedor, né? Então, esse procedimento, ele é essencial, ele tem uma importância especial quando se fala em comprar e vender empresas, né? Mas uma questão que também que as partes que devem se questionar é: em que medida que essas informações podem ser trocadas? Há alguma liberdade para trocar toda e qualquer informação? Principalmente, e se o negócio, por algum motivo alheio, não acontecer, né? Qual o prejuízo envolvendo, por exemplo, o vendedor ao passar ali determinadas informações que são essenciais para o negócio dele, né? Hoje, no Brasil, essa disciplina de troca de informações está prevista tanto na lei de defesa da concorrência, né, quanto na legislação de concorrência desleal, né? Ambas essas normas têm determinadas proibições, né? No âmbito da lei de defesa da concorrência, há uma proibição de troca de informações sensíveis que não sejam estritamente necessárias à aquisição da empresa. No âmbito da repressão à concorrência desleal, há uma proibição de utilização de informações confidenciais não autorizadas que o comprador teve acesso mediante relação contratual, o que inclui, né, obviamente, o processo de auditoria, né? Então, esses são os limites Esses são os limites, né, que encontrados aqui hoje no Brasil. No âmbito da lei de concorrência, uma aquisição de empresas é, né, considerada um ato de concentração. Tem uma concentração econômica quando uma empresa compra outra. Hoje, já na atual nova lei do CAD, houve até uma restrição sobre quais atos, quais aquisições estão sujeitos ao controle prévio do CAD. Hoje, há um critério objetivo que se refere ao faturamento das duas, dos dois grupos envolvidos nesse negócio. Esse faturamento é realizado no Brasil. Isso, por si só, essas linhas objetivas já foram muito benéficas, porque eliminou diversas incertezas quanto à necessidade ou não de aprovação de um determinado negócio jurídico pelo CAD. Hoje, também, com essa nova lei, o controle de concentração é prévio, né? Até 2011, o controle, a aprovação de uma concentração econômica, quando necessária pelo CAD, era somente realizada após a consumação, após a total compra, enfim, da empresa. Isso significa que, até 2011, a troca de informações entre comprador e vendedor não era um problema sob o ponto de vista concorrencial. Porque, antes de 2011, ocorria a consumação efetiva da operação. Né? Então, a troca de informações era autorizada pela lei e não era uma preocupação. Hoje, né, com essa mudança legislativa, a aprovação é prévia. O que significa que, até a aprovação do ato de concentração, as partes devem permanecer independentes, como entidades distintas. As partes devem manter condições de concorrência, devem efetivamente continuar concorrendo até essa aprovação do CAD. Né? Quem mantém esse sistema a posteriori, né, posterior, hoje é só o Egito e o Paquistão. Né? Então... Saímos da lista, então, assim, foi um avanço que colocou o Brasil assim, em pé de igualdade, né, com os demais países. A nossa lei até foi muito inspirada ali pelos demais países que têm essa experiência. E, nesse novo cenário, em que a mudança legislativa, inclusive, ela, nesse aspecto, ela foi muito influenciada para possibilitar que as restrições do CAD nas aquisições. Ou seja, antigamente, quando a operação já era consumada, via-se que o CAD tinha dificuldades de impor alguma restrição de alguma coisa que já foi consumada. Hoje não. Hoje não se pode consumar. E, nesse sentido, o gun jumping seria exatamente isso, a consumação do ato de concentração econômica antes da decisão do CAD. E são vários atos que podem caracterizar esse gun jumping. Né? Por exemplo, quando o vendedor, o potencial vendedor, porque a venda ainda não foi concluída, muda seu endereço para já o endereço sede do comprador. Quando o vendedor e o comprador começam a adotar a mesma política de preços. Quando o vendedor e o comprador efetivamente deixam de competir. E um outro elemento, que é o objeto da nossa apresentação, que a gente gostaria de chamar a atenção, é quando as partes, comprador e vendedor, trocam informações que não sejam estritamente necessárias à aquisição da empresa. Né? Hoje, então, aqui, o abuso na troca de informações ela pode caracterizar o gun jumping. Se o comprador receber determinadas informações que possam implicar na sua alteração do seu comportamento no mercado, isso pode ser considerado um gun jumping sujeito às consequências legais. Né? De forma bem resumida, né, a finalidade dessa proibição é evitar a formação de cartéis, seja por negócios que as partes efetivamente tinham a intenção de realizar, sejam pela mera simulação de negócios. Né? E, ao mesmo tempo, evitar o aumento isolado dos preços pela compradora. Ou seja, se ela recebe determinadas informações do preço da vendedora, do custo da vendedora, eventualmente ela muda o seu comportamento e passa a praticar um preço diferenciado. O CAD se preocupa, a preocupação do CAD é o seguinte: hoje, como eu tenho poderes para impor restrições a essa aquisição, eventualmente essa aquisição não irá acontecer. Eventualmente esse potencial comprador e potencial vendedor continuarão sendo concorrentes. Isso é importante que isso permaneça, né? No âmbito da concorrência desleal, não se protege mais o mercado, mas se protege o vendedor, né? Para o vendedor também, ele tem que ter uma certa cautela em divulgar informações para o comprador, porque, eventualmente, se essa aquisição não ocorrer, ele provavelmente não vai conseguir mais concorrer nas melhores condições com o seu potencial comprador, né? Então, diante desse cenário em que a troca de informações entre comprador e vendedor assume uma posição relevante, foi bem-vindo, né, esse guia para análise de consumação prévia do CAD, né? Esse guia, esse foi lançado, né, em 2015, é recente, e na própria justificativa na introdução desse guia, assim, o que é mencionado é que ele foi feito para dar segurança jurídica para as partes que em negociação de compra e venda de empresas, né? Então, né, em primeiro lugar, né, esse guia até trata de outros assuntos, mas aqui a gente vai destacar isso, né? Ele já traz uma definição: olha, o que estamos falando? Quais informações que você, vendedor, deve tomar um certo cuidado ao transmitir ao seu comprador? E você, comprador, quais informações que você está solicitando do seu potencial vendedor? E aqui ele lista, aqui faz uma lista, assim, de documentos, enfim, de informações que normalmente podem causar um prejuízo para o mercado se essa aquisição não vier a acontecer, né? Isso é, por exemplo, custos de empresas envolvidas, nível de capacidade, né, estratégias de marketing, né, isso, por exemplo, inclui também contratos em negociação. Essas informações elas são concorrencialmente sensíveis independentemente do suporte em que elas são fornecidas, né? Qualquer tipo de suporte, bastando ter essas informações, isso pode implicar no gun jumping, que seria na consumação da aquisição antes da aprovação do CAD. Isso implica também para os advogados também ter conhecimento do que é sensível e do que não é, inclusive quando ele vai elaborar ou ratificar a elaboração de uma lista de due diligence que vai ser enviada para o potencial vendedor, porque, além de ter a certeza de quais documentos podem ou não devem ser solicitados, ele, eventualmente, ele pode solicitar e recomendar que o nome das partes sejam tarjados em preto, que os preços sejam apagados. O advogado também, ele por mais que esses documentos, em regra, assim, se referem-se a questões comerciais, e não eminentemente uma due diligence legal, o advogado também tem que ter esse conhecimento, né? Então, só que, como dito anteriormente, a aquisição de empresas, para que o comprador realize a compra, para que ele realize a escolha certa, é imprescindível que ele tenha essas informações. Então, como conciliar essa necessidade com essas restrições legais? O próprio CAD ele trouxe algumas alternativas, sugestões, que são alguns procedimentos que poderiam minimizar esses riscos da ocorrência desse gun jumping, que, no nosso modo de ver, também tem uma aplicação também para evitar eventual alegação de concorrência desleal por parte do vendedor, caso essa transação não seja concluída por qualquer motivo, né? A primeira regra é que, olha, todas as informações solicitadas elas têm que ter o exclusivo propósito de viabilizar a operação, né? Elas não podem ser ter outra finalidade, né? Recomenda-se, inclusive, firmar um contrato, ele foi denominado protocolo antitrust, de forma a regulamentar como que será feita essa troca de informações, quem é que vai receber. Agregação dos dados para apresentação das as contrapartes. Em face daquelas restrições que a gente verificou anteriormente, o que, que o CADE sugeriu? Os dados têm que ser colocados de forma agregada para que se tenha uma visão geral da empresa, não uma visão em detalhes da empresa, né? Apresentação de dados com certa defasagem de tempo. O CADE diz o seguinte, olha, esses dados que você tem que passar, eles têm que ter uma historicidade, tem que ser de pelo menos 3 meses atrás. Não pode ser uma coisa exata. Estabelecimento de clean team, que a gente vai falar rapidamente dele, e desse parlor room, que seria, na verdade, uma sala específica onde os executivos responsáveis pela compra e venda discutiriam eventuais o processo de junção entre as partes, mas que, ao mesmo tempo, não poderiam ser trocadas essas informações sensíveis, né? O que a gente gostaria de destacar aqui seria esse clean team, que em muitas vezes ele não está formalmente estabelecido, muitas vezes não há um protocolo claro sobre quem faz parte desse time, mas, às vezes, já na prática, a compradora, a vendedora, enfim, já reserva, já dá a responsabilidade para determinados profissionais a realização dessa tarefa, né? Esse clean team ele seria formado por né, ele seria responsável por intermediar a troca de informações entre as partes envolvidas. Ou seja, todas as informações solicitadas e necessárias para aquisição da empresa seriam solicitadas por esse time. Então, ele solicitaria para o vendedor, receberia essa informação, processaria essa informação, tornaria ela agregada, por exemplo, histórica, e somente depois passaria essa informação para o comprador. Né? Ele seria formado por funcionários envolvidos e consultores, independentes ou não. Né? Aqui uma recomendação é que não pode ser membro desse time quem é responsável pela decisão da aquisição ou não. A experiência internacional traz ainda uma outra recomendação, no sentido de que não tenha um profissional ligado à área de marketing e à área de vendas do comprador nesse time, que poderia, enfim, utilizar essa informação, né? A principal função dele seria, então, intermediar a troca dessas informações e processá-las, né? Dar tratamento confidencial e, enfim, prestar esclarecimentos entre umas partes e as outras. As partes, no tocante à troca de informações, não mais se relacionariam de forma direta, né? O CADE também ele traz aqui várias sugestões, regras de funcionamento para esse time, de forma que a utilização, né, dessas informações confidenciais antes da aprovação do CADE, né, minimizaria a possibilidade disso ser considerado um gun jumping. Isso minimizaria a possibilidade do CADE interpretar que aquela troca de informações resultou, na verdade, em consumação do ato. Nós entendemos também que isso também seria relevante também caso a aquisição não seja consumada, para também, pelo menos, ter uma defesa para o comprador em eventual alegação do vendedor que ele obteve aquelas informações e depois, no momento seguinte, passou a utilizar em seu negócio. Né? A infração a essas normas, né, tanto no âmbito da defesa da concorrência quanto no âmbito da repressão à concorrência desleal, tem multas específicas, né? O ato de concentração pode ser considerado nulo, pode ocorrer uma multa de até 60 milhões, pode ocorrer também a abertura de processo administrativo para investigar eventual cartel entre as empresas, né? A repressão à concorrência desleal, né? Caso caracterizado também que o comprador obteve aqueles documentos no processo de due diligence e depois utilizou eles para deslealmente concorrer com ele, pode ser considerado que crime, pode ser também considerado um ilícito civil, né? Nós, apesar de recente, aqui no CAD teve já um caso da OGX, em que, ainda que se entendeu que o ato de concentração não traria prejuízo para o mercado, ou seja, não, o CAD não colocou nenhuma restrição a esse ato de concentração, ainda assim houve o reconhecimento que houve a troca de informações concorrencialmente sensíveis, dentre outros atos, esse não foi o único ato praticado por eles, foram uma série de atos, inclusive a troca de informações sensíveis, mas a empresa ofereceu um acordo que foi aceito pelo CAT, né? Aqui próximo, aqui aqui Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, teve também o Zero Hora, ele também estava em um processo de aquisição de uma empresa, foi feito ali a due diligence, e, por alguma razão, essa aquisição acabou não sendo concluída. E, pouco tempo depois, segundo ali no próprio processo, ali, o Zero Hora utilizou-se daquelas informações para concorrer com essa empresa e ela foi condenada, né, civilmente por concorrência desleal, né? Então, dentro desse cenário, né, da importância das aquisições, de aquisições de empresas, dentro do cenário que a due diligence efetivamente tem um papel primordial, a gente entende que essas diretrizes que o CAD trouxe, elas também podem ser aplicadas para casos que não envolvam o CAD, né, talvez em menor grau de complexidade, mas, sem dúvida, é uma diretriz para que o comprador fique mais seguro para solicitar as informações e para que o vendedor também fique seguro de fornecer de forma célere as informações necessárias para a consumação da aquisição.
Foi um pouquinho mais para frente, nós não tínhamos nenhuma luz dada pelo CAD. Hoje nós temos os guidelines, que são recentes, mas eu gostaria de fazer apenas uma observação para os investidores, que sempre eles têm que ter em mente que a questão do faturamento, ela é um balizador. Sempre vendo que são 75 milhões e 750 milhões. E essas duas premissas, elas têm que ocorrer concomitantemente, porque senão o ato de concentração não precisa ser apresentado. E, além disso, não é só aquisição de empresa. A questão do gun jumping vai além. Quando você faz uma concentração horizontal, ou seja, uma integração horizontal de duas empresas, e também na vertical. Quando você, por exemplo, tem uma questão de produtor com distribuidor. E três, que isso deve ser considerado na jurisdição brasileira. Porque antigamente também havia dúvida qual é o critério do faturamento. É o que ocorre no exterior? Não. É o que ocorre aqui, no mercado brasileiro. Então, desculpa só para fazer essas colocações e eu os parabenizo novamente, não só a vocês, como também os colegas que os precederam. Muito bom.